Senhor presidente, eu quero aqui, primeiro, me associar ao pronunciamento feito agora há pouco pelo companheiro senador Humberto Costa, líder da nossa bancada, quando reafirmou aqui exatamente a posição da nossa bancada pelo fim do financiamento empresarial a campanhas e partidos. E nessa direção, o senador Humberto Costa aqui adiantou que a essas alturas qualquer iniciativa aqui de fazer tramitar em regime especial a chamada PEC 113, que trata, entre outros itens, do financiamento empresarial, não contará de maneira nenhuma com a liderança, com o aval da liderança do PT. Por que, senhor presidente? Porque é inaceitável que depois de tanto debate, depois de tanta luta, como disse aqui inclusive o senador Humberto Costa, depois daquela noite inspirada que foi nós termos derrotado por 36 a 31, senador Jorge Viana, a tese do financiamento empresarial a partidos e campanhas, que depois, senadora Vanessa, do Supremo Tribunal Federal, em decisão histórica proferida a semana passada por 8-3, ter declarado inconstitucional o financiamento empresarial, decisão essa em sintonia exatamente com o que pensa a sociedade, porque todas as pesquisas apontam que o sentimento da sociedade é majoritariamente contra o financiamento empresarial de campanhas, que depois da expectativa de que a presidenta Dilma, em respeito à decisão do próprio Supremo e também em sintonia com a sociedade, deverá exatamente vetar o dispositivo do projeto de lei 1375, que trata do financiamento empresarial. Portanto, senadora Vanessa, diante de todo esse quadro, é inaceitável e sustentável que venha qualquer iniciativa ou manobra parlamentar, né, com o intuito exatamente de trazer essa PEC para votação aqui no plenário do Senado e, numa eventual aprovação, sepultar exatamente a questão do fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Eu quero aqui dizer que o caminho que o Senado tem que adotar é exatamente o caminho de se somar ao STF, é o caminho de se somar à sociedade civil, representada por movimentos de envergadura como a Coalizão Democrática, que tem à frente entidades como a CNBB, OAB, as centrais sindicais e outras. Movimento esse, sem dúvida nenhuma, senadora Vanessa, que tem sido um ator e um aliado muito importante nessa luta para que a gente possa exatamente avançar na direção de uma reforma política que, de fato, moralize, né, o sistema político eleitoral brasileiro. E não a gente, de repente, compactuar com reformas políticas, como foram as maioria das medidas, inclusive aprovadas na Câmara, que não passam de perfumaria, que não passam exatamente o quê? De acessórios, né? Medidas extremamente superficiais. Na verdade, a maior conquista que nós tivemos com o debate em curso neste ano de 2015, no que diz respeito à questão da reforma política, foi exatamente esse passo ousado que foi dado, que foi da gente ter, votado contra o financiamento empresarial a partidos e campanhas, inclusive com a participação do Senado, de forma brilhante, depois de um bom e intenso debate. Mas essa casa se pronunciou naquela noite, quando decidiu por 36 votos a 31, que nós devíamos realmente sepultar a tese do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Repito, tese essa depois, na verdade, corroborada por quem? Pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, que de maneira muito clara, né, colocou que o financiamento empresarial a partidos e campanhas é inconstitucional. Então, eu quero aqui, senhor presidente, portanto, dizer que seguramente não é só a liderança do PT que está vigilante e que será contra qualquer iniciativa, né, de trazer essa PEC aqui para votação no plenário desta casa, a essas alturas, e tentar exatamente modificar esse quadro. Não é só a liderança do PT, a liderança do PCdoB, a liderança do PSB e de diversos parlamentares que, de forma suprapartidária, durante este período, né, se somaram e se aliaram nessa causa que foi exatamente, com muita firmeza, a gente defender o fim do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Quero lembrar aqui que eu tenho em minhas mãos, senador Paim, o abaixo-assinado, senadora Vanessa, que nós entregamos a semana passada, junto com a coalizão, ao Supremo Tribunal Federal. Esse abaixo-assinado está nas mãos da presidenta Dilma também. Esse abaixo-assinado aqui conta com 37 assinaturas. E, na verdade, tinha mais senadores que desejariam exatamente assinar. Então, esse abaixo-assinado é mais uma demonstração clara de que o Senado quer fazer valer a decisão que nós tomamos recentemente, quando, por 36 votos a 31, nós aqui rejeitamos a tese do financiamento empresarial a partidos e campanha. E, por fim, nós esperamos, inclusive, que a sensatez prevaleça. Até porque a semana passada, em reunião do Colégio de Líderes, eu não faço parte, mas acompanhei, dado o meu envolvimento nesse tema da questão da reforma política, lá estava. E o Colégio de Líderes terminou, né, por consenso, chegando a uma decisão extremamente sensata. Já que o calendário eleitoral, né, está em cima, portanto, o que foi que se decidiu a semana passada? Se decidiu que essa PEC, ela não seria mais tratada nesse período, que essa proposta de emenda à Constituição, que trata, dentre outras coisas, do financiamento empresarial a partidos e campanha, ela ficaria para um outro momento. Portanto, até o dia 3 de outubro, isso não seria mais objeto de debate nem de deliberação. E assim espero, até porque, essas alturas, uma matéria como essa, proposta de emenda à Constituição, para tramitar nessa casa, a essas alturas, teria que ser através de um regime especial. E, pelo que me consta, regime especial só pode ser instalado se houver o consenso de todas as lideranças e a unanimidade do plenário. E não haverá. E não haverá de maneira nenhuma. Portanto, o caminho, repito, de mais responsabilidade, de mais sensatez, levando em consideração, inclusive, a decisão que o próprio Supremo Tribunal Federal adotou e o desejo da sociedade, o caminho sensato é exatamente deixar essa PEC para um outro momento e vamos sim realizar as eleições de 2016 sem esse instrumento nefasto, comprovadamente um instrumento que não só causa desequilíbrios do ponto de vista da disputa política eleitoral, mas, por outro lado, né, com a influência do poder econômico, né, tem sido exatamente o que? Indutor dos grandes escândalos de corrupção e de impunidade no nosso país. Está na hora da gente dar um basta a tudo isso e eu espero, repito, que a sensatez, portanto, prevaleça. Por fim, senhor presidente, quero aqui também dar conhecimento que ontem nós realizamos lá em Natal uma audiência pública, audiência essa que foi realizada a meu pedido, através da Comissão Temporária do Senado, que acompanha as obras de transposição e revitalização do Rio São Francisco, comissão essa que eu integro. Portanto, esta audiência pública foi solicitada através desta comissão. E em parceria com a Assembleia Legislativa lá do Estado do Rio Grande do Norte, nós realizamos ontem a audiência pública que teve como objetivo discutir exatamente o andamento das obras da transposição e revitalização do São Francisco. Bem como discutir o andamento das obras lá no Rio Grande do Norte e os impactos sobre a população do semiárido nordestino. A audiência foi muito boa, senhor presidente. Nós contamos com a presença do ministro da Integração, Gilberto Ock, que mais uma vez, né, foi muito atencioso. Contamos com a presença do governador do estado, Robson Faria, com a presença expressiva do presidente daquela casa, deputado Ezequiel Ferreira, bem como dos demais parlamentares, com a presença muito expressiva dos prefeitos. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, liderada pelo prefeito de Mossoró, convocou os prefeitos que lá compareceram, vereadores, vereadoras, e a sociedade civil, senhor presidente, lá representada pela igreja, Dom Jaime, que tem um trabalho, né, muito importante, um trabalho muito eficiente, um trabalho muito respeitado nessa área exatamente das ações de convivência com a seca, e a presença, claro, dos representantes do setor produtivo e dos representantes exatamente dos trabalhadores, Federação dos Trabalhadores Rurais, etc., etc. Quero dizer, senhor presidente, que, sem dúvida nenhuma, uma audiência muito especial para nós, porque não tratou de um tema qualquer, tratou do tema exatamente da questão do São Francisco. E as águas do São Francisco, né, é um tema que toca muito forte o coração do povo nordestino. Nosso estado, Rio Grande do Norte, junto com a Paraíba, Pernambuco, Ceará, vive mais um período dramático de seca. 4 anos de seca. Já só concluído, senador Paim, uma das piores secas dos últimos anos. Tanto é que dos 167 municípios lá no Rio Grande do Norte, 153 estão em estado de emergência. Os reservatórios hídricos do nosso estado já estão pedindo socorro. O Açu de Gargalheira secou. O principal reservatório, que é a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ela só tem capacidade de abastecer a população lá do Rio Grande do Norte até setembro do ano que vem, se não chover. E para piorar o nosso drama, para aumentar a nossa angústia, os estudiosos apontam que, em função do fenômeno El Niño, 2016 pode ser mais um ano de seca. Por isso, senador Paim, só mais um pouquinho da sua generosidade, só para dizer que nós ficamos...
Pois não, né, senador.
Vou terminar. Nós ficamos lá ontem, né, muito gratos quando o ministro Gilberto Ock garantiu, primeiro, que a obra de transposição e revitalização do Rio São Francisco, que já está com quase 80% concluída, será entregue no prazo previsto. Segundo, que não haverá contingenciamento de recursos para a obra do São Francisco. E terceiro, senador Paim, ele garantiu ao Rio Grande do Norte que a reivindicação que foi apresentada pelo governador e por toda a nossa bancada de um canal de 6 quilômetros, ligando Caiçara a São José, bem como ao Rio Açu Piranhas, esse canal de 6 quilômetros será construído para que as águas do São Francisco sejam antecipadas. Ou seja, porque se esse canal não for construído, essas águas só chegariam em 2017. E se não chover, como é que vai ficar a nossa situação ano que vem? Daí, exatamente, a urgência de um lado, né? A conclusão da obra-mãe, que é a transposição do São Francisco, mas associado exatamente à construção desse canal. E nós lá tivemos ontem o compromisso firme do ministro Gilberto Ock, que a presidenta Dilma assegurou, os estudos estão em curso, é uma obra no valor de 150 milhões e, portanto, o canal será construído, bem como as demais obras em curso, a doutora de Gato e Rápido, a Carico Rasnovos, Pau dos Ferros e Carnaúba, que serão entregues até dezembro deste ano, e a conclusão, a continuidade de Oiticica. E o canal, repito, esse canal de 6 quilômetros, ele assegurou que será entregue até o ano que vem. Senador Paim, muito obrigada e pela sua generosidade aí, é porque nós estamos tratando de um tema aqui também de vitória.